Oi, eu
Oi, eu
sou
sou.
Lia.
Ai,
Uma,
bora.
três, falei primeiro.
Tá
Eu
bom,
sou
então
Lia
vai.
Lea.
E eu sou Damian Jurgensen.
E esse é o Troco por Livros.
Muito bem, mais um episódio de leitura coletiva que agora parece que a gente está conseguindo manter um ritmo de novo, né, dona Lia?
Graças ao Mário, que mandou esse livro incrível para a gente ler junto. A gente leu. Foi o primeiro livro que ele editou. Quem não sabe o que a gente está falando, volte uns episódios e escute o Troca por Livro, Troca uma Ideia com o Mário
Frugioli.
Frugielli, da editora Todavia. Foi o primeiro livro que ele editou quando ele chegou na Todavia. Então escutem para saber mais sobre isso. E hoje a gente está aqui para falar sobre esse livro. Damian,
Sim,
deu
isso.
serviço.
Antes da gente dar o serviço, vamos para o que a gente troca por livros. Não pode
Meu
esquecer
Deus,
disso. É o
tem
nome do programa.
tanto tempo que eu só tem que eu não gravo há décadas, né? Mas, gente, perdão.
Ah, não é a década. O último episódio que a gente fez foi o Homem do Outdoor.
Isso aí. É, começa você. O que
Tá
você
bom.
troca por livros essa semana, Damian Jurgensen?
Eu acho não, né? Eu tenho certeza que se eu trocasse problemas, complicações e dores de cabeça por livros, eu teria uma grande biblioteca, maior do que a Biblioteca de Alexandria.
Nossa Senhora!
Apenas.
Eu vou fazer uma piada interna, que esse episódio está sendo patrocinado por Iemanjá para Damian Jurgensen.
Abafa.
Abafa,
E
abafa.
você?
Ah, eu troco por livros o péssimo serviço de atendimento ao cliente que existe nesse país.
Nossa
Ninguém
Senhora.
aguenta,
Outra
tá?
biblioteca.
Outra biblioteca de Alexandria.
Sim. Nossa, aliás, hoje eu tive que recuperar minha internet, né? Quase que esse episódio não sai. E, gente, é muito. É um parêntese assim sobre a burocracia digital que a gente está tendo agora, que é incrível. Porque a última vez que eu tive um problema com o meu provedor de internet, a gente chamou um te... eu chamei um técnico, né, pelo aplicativo do provedor. E aí o técnico veio, arrumou, e aí logo em seguida eu recebi uma ligação do suporte me passando um número de celular, né, daqui de Minas mesmo. Acho que inclusive daqui de Juiz de Fora. E a pessoa que me atendeu falou: Ah, quando você tiver algum problema precisando de suporte, você liga para esse número, que é mais rápido, a gente consegue ver o seu problema, agendar e tudo mais. E aí, hoje que eu estava com esse problema, eu liguei neste número e a pessoa assim: Eu não consigo encontrar o seu cadastro, é melhor você fazer a solicitação de suporte técnico pelo aplicativo. Eu falei: Mas, gente, eu. Recebi esse número que era para não usar o aplicativo, que era para ser mais direto. Aí o que aconteceu? Eu pedi, tentei pedir pelo aplicativo, que não conseguiu pedir porque estava sem rede, obviamente. Né? E aí eu
Que
tive que
rolê, hein?
ligar, nossa, tive que ligar para um outro lugar para conseguir o suporte, que pelo menos veio hoje, senão só viria na sexta-feira. E aí depois, obviamente, eu recebi uma ligação de novo falando que eu poderia ligar para o outro número quando eu tivesse algum problema. E eu falei, mas eu já liguei hoje e não foi resolvido. Então, assim, a gente está entrando num loop, né, de uma burocracia digital que é horroroso. É outra coisa que eu
Então,
poderia trocar por livros.
eu não sei como eu não te encontrei nesse looping, porque eu tava assim também. Eu tava assim
Jura?
também, juro. Foi o meu estresse hoje. Foi isso.
Gente.
Uso o atendimento no WhatsApp, que é mais rápido, mais eficaz. Aí eu tô há 10 dias tentando o atendimento do WhatsApp. Aí eu resolvi ligar para um número. Aí esse número me mandou ligar para um outro número. E vou nem perder tempo contando essa história. Chega.
Ai, gente, então a gente também pode trocar isso. Isso entra dentro das complicações, dores de cabeça e oferendas a serem devolvidas para o mar para Iemanjá, né, Bia?
Isso aí, devolve tudo. No mesmo barquinho.
Agora, com o serviço do livro que a gente já contou. Você vê como a nossa vida, né? É muito difícil, imagina.
É,
Se
não é
todos os
fácil.
problemas se resumissem a isso, estava bom.
A vida do pobre não é fácil.
A vida do pobre trabalhador não é fácil. O livro que a gente vai discutir hoje é um livro muito legal, e a gente já, né, falou que foi enviado aí pelo Mário da Todavia, então a gente agradece. O Mário agradece a Todavia por ter disponibilizado esse livro. E é, pelo menos na minha vida, é o primeiro livro de literatura palestina que eu li, né? E é o livro Detalhe Menor, da Adania Shibli, né? É um livro, como eu disse, palestino, né? A autora, ela é palestina. E esse livro, ele foi indicado aí, né? Ele apareceu na lista dos melhores livros traduzidos do National Book Award. E também foi finalista do International Booker Prize, né? Então é um livro bastante interessante. É um livro muito curto, né? Ele tem aí cerca de 100 páginas. Mas são 100 páginas, rapaz.
Pesadas. Pesadão. Pesadão, pesadão.
Pesadas demais, né? Outra coisa, né? O livro, ele é dividido em duas partes, né? Em dois relatos. Um relato que acontece ali no final da década de 40, no pós-guerra, e tá rolando uma guerra, né, na própria Palestina, né? Os soldados israelenses, eles estão por ali
dizimando. Eles estão começando a ocupar, né? Porque foi
Isso.
A barganha feita era a criação do Estado de Israel. Então,
isso, no pós-guerra,
eles estão,
né,
ali no pós-guerra, e eles não conseguem. Os israelenses estão tentando se assentar, empurrando os palestinos das terras deles. Por outro lado, tem os egípcios, que também não estavam querendo isso. Então, é um povo que fica ali no meio daquela
Sim.
confusão.
E aí eles estão dizimando mesmo as comunidades ali, né, da Palestina, as várias.
Na verdade, eles eram nômades, eram tribos.
Isso, era tribos. Eu ia falar se eu podia usar essa palavra mesmo. Essas tribos. E aí, o é focado, né, nesse grupo de soldados. E tem um incidente, né, ao final dessa parte, onde eles acabam assassinando uma garota árabe, né, que eles capturam, enquanto eles estão fazendo essas patrulhas e essas invasões. Aí a segunda parte do livro é vários anos mais tarde, já nos anos 2000, mas é uma jornalista que começa a buscar sobre esse acontecido porque aconteceu exatamente 25 anos antes dela nascer, né? E ela fica muito obcecada com essa história e ela resolve investigar e ir atrás. E aí é uma parte assim que vai basicamente sem pausa, né, dela narrando tudo até um desfecho bastante impressionante, para dizer o mínimo.
Eu comecei a ler esse livro e eu achei muito interessante da parte da Adânia, não sei se fala Adânia ou Adânia, né? Eu não sei a
Ou
pronúncia
é
correta.
Adania, também não
Adânia
sei.
Shibli. Eu achei muito interessante que quando eu comecei a ler a primeira parte do Detalhe Menor, o título também já passa ali uma complexidade, né? É um detalhe menor. Então você não vai lendo esperando muita coisa, assim. Vou ler um
Sim.
livro tranquilo. E na primeira parte, ela vai fazendo com que você se envolva no que está acontecendo com aquele militar. Acho que ele é coronel do exército israelense, né? É um
Ele é um
acampamento,
comandante
um
ali, né?
comandante, um comandante de um
De uma
acampamento
tropa.
ali, de uma tropa, e eles estão acampados ali no deserto. E a gente vai acompanhando o que está acontecendo com ele. Vai mostrando que ele é um cara higiênico, que tenta ser social com a tropa, que tenta mostrar que um pouco de humanidade no meio daquilo, tudo isso, e ela vai construindo esse comandante no nosso imaginário. Ela vai dizendo: olha, ele é um cara asseado, então você vai construindo uma imagem dele, um cara que se preocupa em tomar banho, tá limpo, né? Tá com um cheiro agradável, todo dia trocar roupa, lavar a própria toalha. E ele ele é picado por um inseto. Ah, não se sabe se é um inseto, mas ele é picado. Eu chuto escorpião, tá, gente?
Eu acho que, como fala muito de aranha depois, eu chuto que seja uma aranha.
Ah, é aranha. Bem lembrada, aranha. E ele começa a sofrer aquilo, ele vai se tratando, e você está envolvida nisso. Eu fui me envolvendo nisso. Eu fui ficando com pena, preocupada com ele, não sei, até que eles capturam uma menina de uma dessas tribos nômades palestinas que estavam ali num acampamento que eles desfazem, matando todo mundo. E ela é a sobrevivente. E a partir disso, assim, eu fechei o livro e falei, não acredito que isso aconteceu.
Uhum.
E o livro, essa primeira parte, você vai lendo assim, na tranquilidade, né? Não tem uma invasão, não tem um bombardeio, não tem nenhum ato agressivo ali naquele acampamento, parece que está todo mundo bem mentalmente. Até que acontece um fato envolvendo essa menina, esse comandante e os soldados. E eu parei e falei, não acredito que aconteceu isso, não acredito que essas duas pessoas se envolveram nessa situação. E aí eu fechei o livro e precisei assim, dar uma respirada, sabe? Fui ser feliz para poder voltar. Quando você começa a segunda parte, ela já te transporta para uma outra, para várias décadas à frente, com o Estado de Israel já implantado, com todos os povos palestinos, com todos os palestinos assentados em áreas, né, em distritos, na fronteira, numa parte de Israel. E tem essa jornalista que o Damian fala que acontece um fato, esse fato que eu falei que muda toda a história na primeira parte, esse fato acontece no dia do nascimento dela. E ela fica obcecada com isso e ela resolve investigar, entender o que, que aconteceu.
É, no dia do nascimento dela, mas 25 anos antes.
Isso,
né?
No dia do aniversário dela, 25 anos antes. Isso. E ela começa a investigar, a procurar saber. E é na segunda parte que você entende porque o título é um detalhe menor. Um livro isso. Muito denso.
Essa é interessante, assim, essa primeira parte do livro, porque realmente, né, a gente não fica tanto com essa impressão de que a gente vai presenciar essa história tão avassaladora, assim, né? E aí vocês podem imaginar, né, o que que acontece quando um grupo de homens, de soldados, né, tem como prisioneira uma única menina. Né? Então, assim, não é nada agradável, né? E como eu falei, né, eles acabam por matar essa garota. E aí, na segunda parte, né, que vem também um pouco sobre a explicação do título, eu acho que mexeu comigo, assim, duas coisas que são muito impactantes, né? A primeira é como ela conta que as pessoas se acostumam com esse estado de terror, né? Então, aconteceu um bombardeio, atiraram em alguém, estupraram alguma mulher, e não sei o que lá, tudo isso acaba virando algo corriqueiro.
E né? Depois vira até algo capitalista, porque a preocupação que as pessoas acabam tendo não é se alguém vai ser atingido na rua, se vai morrer, que vidraças vão quebrar. O custo de colocar aquelas vidraças novamente.
Isso, eu ia até falar desse. Tem uma parte que ela está no lugar onde ela trabalha e aí as pessoas estão assim, vão demolir um prédio próximo porque tem três refugiados que estão lá dentro. Então, assim, eles vão demolir o prédio para matar três pessoas. E a preocupação das pessoas ali é deixar os vidros abertos para o impacto da explosão não quebrar as vidraças. Né? Então, tudo acaba ficando assim, extremamente banalizado. E aí, quando ela fala do detalhe menor, né, que ela faz uma associação com os falsificadores de quadros, que normalmente, né, a gente olha para uma obra e a gente vê mais o todo ou algumas características que são gerais. Né? E as pessoas percebem, né, os especialistas percebem que uma obra foi falsificada quando eles pegam detalhes que são muito pequenos da obra. Então, ah, uma mosca que está desenhada, né, alguma coisa assim, uma poeira, né? E ela fala que é prestar atenção justamente nesses detalhes menores, né, é que leva ou possibilita, né, que as pessoas cheguem à verdade, ou às vezes é a única prova da existência, né, da verdade. Então ela fica obcecada com esse acontecimento, né, no dia e no mês, no mesmo dia e mês, né, que ela nasceu, e que é desdenhado, né, por todo mundo, mas para ela aquilo tem um significado e ela fala que vai acompanhar ela sempre, mesmo que ela queira esquecer dele. E ela não consegue esquecer, né? Ela vai
Não.
atrás. E aí a gente tem uma outra coisa que é muito interessante e para a gente é difícil, né, de perceber, o como as pessoas ali na Palestina, né, elas estão isoladas e tendo a liberdade delas, né, e os direitos cerceados. Então, a gente tem a divisão por zonas do território. Então, uma pessoa que reside na zona A não pode ir para a zona B, que dirá para a zona C, D, né, lugares mais longes. Então, ela tem que pegar um documento de uma amiga que pode transitar por essas zonas, contando que os soldados não vão reparar na cara dela. Ela pede para um outro amigo que tem também uma possibilidade de alugar um carro para ela poder ir no museu e buscar, né, a memória desse passado, né, fazer esse resgate do passado e do que aconteceu. Então aí eu acho muito muito massa assim desse livro, né, que mostra isso. Primeiro, como que a guerra banaliza as coisas, dizima, né, povos, apaga mesmo a história. E aí a dificuldade que existe, né, de se fazer esse resgate dessa história, dessa identidade, muitas vezes, né, desse povo. Bom, quem está minimamente, né, inteirado de geopolítica, do que acontece no mundo, sabe da situação, né, da Palestina e dos conflitos aí entre eles e Israel, que, né, já está aí desde o pós-guerra. Então eu achei isso muito muito impactante para a gente ter essa noção do que acontece de fato, como que as pessoas estão limitadas e cada vez sendo mais empurradas para um nada, para um abismo, assim, né? Para um esquecimento.
Exato, eu vou pegar uma frase que você disse, que você falou assim, lá no local onde ela trabalha, e para pontuar que a Dânia, ela também coloca isso, como que a vida do palestino, ela é invisibilizada, por quê? Ela não tem uma empresa que ela trabalha, não é um escritório, ela não considera aquilo um local, tudo é o local onde ela trabalha. É, o local onde ela mora, a zona onde ela mora. É, tem uma outra coisa que ela também pontua, que é como que uma alface estragada, eu acho que era uma alface que ela se refere.
É
O
isso,
cara
da
cobra
feira, né?
muito, 4 vezes o valor de uma alface boa, ele cobra dela numa alface estragada porque ela é palestina. Então
Sim.
ela vai pontuando como que eles não têm vida, eles não existem ali.
Sim.
E eu dou uma dica de quem fica mais interessado sobre o povo palestino, como eles ficaram, se tornaram nômades, a procurar uma série que eu não sei onde passa, que é A Queda do Império Otomano, que é quando começa essa questão nômade dos palestinos, é quando o Império Otomano cai. É quando eles se dispersam pelo deserto, porque os palestinos são muçulmanos, eles se dispersam pelo deserto e ficam vagando. E tem uma outra coisa muito interessante que ela pontua também, é que palestinos e judeus, eles viviam bem
Sim.
ali no deserto. O que corrompeu tudo foi a guerra.
Sim. Ela cita bem isso, né? Como os povos conviviam em harmonia, né, até a chegada desse evento horrível, né?
E outra coisa, como a cultura, eles não têm cultura, eles não têm acesso à cultura. Ela só consegue chegar naquela área dos museus porque ela vai com a identidade de alguém que consegue circular naquela área, porque na verdade é israelense.
Sim.
E ela fica com medo e ela se passa por israelense. Então, assim, eu acho que ela quer, a autora também procura mostrar como eles são um povo assim de características muito idênticas, tanto que ela conseguia passar por israelense. Todos aqueles
Acho
lugares
que
que ela foi,
não. Eu fico com a impressão que não é nem pelas características, eu acho que é pelo descaso, né, ou pelo desdém mesmo que os soldados têm com os palestinos, sabe? Que ela fala isso, de que, eles não vão me olhar, eles não vão me ver, eu não sou importante para eles, né? Eu sou só uma.
E da questão da obediência também, né? Um palestino não vai fazer isso, porque eles
Não
sabem que
vai
eles
ter
não
essa
podem.
coragem, né, de
É
fazer isso.
uma frase que eu ouvi um dia desse, o blefe do poder. Eles sabem que é.
E ela fala também, aí outra, também se for, posso dizer que essa foto foi tirada quando eu era mais jovem e agora eu mudei, né? Então, eu acho que tem muito desse desdém, assim, tipo, ninguém vai ser doido de fazer isso, né? E ela vai, assim. É interessante como esse paralelo, né, com a própria história que ela faz e com essa tentativa de resgate, de que a história se repete, né? Então, no fim, ela acaba sendo levada ali para uma investigação que ela vai e aí ela não encontra o que ela estava procurando no museu. E ela tem um estalo de, poxa, mas eu vi uma senhora lá, né? No deserto e tal, é com ela que eu tenho que falar, é com a história, né? Tá com o povo, não vai estar no museu israelense, por óbvio,
É
né?
aquela coisa,
Então.
tem a história que o vencedor escreve no livro e tem aquela história
Exatamente.
que vai passando de boca em boca, que guarda a história dos vencedores e dos derrotados.
Exato, e aí ela tem esse estalo de tipo assim, nossa, a história do meu povo aqui, né? Do que aconteceu com essa garota, tudo mais, vai estar com essa senhora lá que eu vi, né? Não, não vai estar no museu. E aí ela volta, mas no que ela volta, aí se desenrola o desfecho do livro, que é até esperado, né? Quando você acompanha tudo isso, do que acontece. Então, mas ainda assim não deixa de ser impactante, principalmente as últimas frases ali do livro, assim.
O final é muito
Nossa,
impactante, porque
é muito massa,
ele
muito
não
massa.
te leva para aquilo. Pelo menos eu não estava me sentindo levada para aquilo no
Ah, eu
final.
tava muito me sentindo levado para aquilo. Eu falei, não tem como isso acabar bem.
Eu até imaginei que não tinha como acabar bem, mas eu não imaginei que não fosse acabar tão mal daquele jeito.
Lia, a gente está lendo um livro palestino sobre a ocupação israelense na Palestina. Não
Pois
tem
é.
a mínima chance dessa história ter assim um respiro que fosse de ser uma história com um final feliz.
Eu acho que eu não esperava nem um final feliz, mas não pensava numa coisa tão assim do jeito que foi.
Nossa, eu estava muito esperando. Eu falei, não, acabou, acabou certinho do jeito que eu acho que tinha que acabar essa história para fazer sentido essa narrativa e conectar as duas partes, né, e o contexto histórico, sociopolítico que enfim, né, acontece aí no, na Palestina e nesses conflitos. Então, eu achei top demais. É um livro que, assim, recomendo. Recomendo fortemente. E é um livro que eu acho que de repente deve ter passado despercebido pelas pessoas, né, Lia? Porque eu não vi assim na resenhas sobre ele e tal, e eu acho que ele é um livro que de repente merece aí uma atenção, né? Eu não tô puxando o saco porque a gente ganhou. Mas é porque ele realmente é muito bom e é uma leitura apesar, né, da temática, é uma leitura muito fluida. Então, eu sentei para ler ele, eu li em 2 dias. Eu li num dia eu li a primeira parte e no outro dia eu li a segunda, né? Então, assim, é um livro que me pegou totalmente desprevenido. E como eu adoro conhecer coisa nova, adoro viajar pelo mundo e conhecer literaturas assim de outros lugares, é um livro que, gente, eu recomendo fortemente para vocês, de verdade.
Eu vou conversar com o Mário para ver como é que a gente pode, como é que vocês podem ter acesso a, na época em que esse livro foi lançado, saiu uma entrevista com a autora naquela Agenda Todavia que lança mensalmente. E ele me mandou e eu li essa entrevista do pessoal da Todavia com ela, e ela fala que sobre a questão de que no livro, o livro é muito descritivo, principalmente a primeira parte. E ela fala muito sobre os odores, sobre os cachorros, né? Sobre a
Sim.
água ali. E eu me lembro que ela fala que tudo isso era para dar uma circularidade na história, para mostrar que aquilo era um círculo que estava acontecendo ali, né?
Sim.
E assim, essa entrevista com ela é muito legal. Ela fala sobre ela escreveu esse livro para numa tentativa assim de retratar a banalização da violência. E quer dizer, não, na verdade ela não quis retratar a banalização da violência, mas ela queria questionar essa estrutura narrativa clássica e a linguagem empregada quando se escreve sobre esse tipo. E nessa entrevista eu descobri que a primeira parte da história é baseada numa história real.
Olha.
Então, assim, isso realmente aconteceu. A segunda parte, ela deixa no ar se realmente aconteceu e se aquela e se ela sabe quem foi aquela pessoa que viveu aquilo. E assim, a Dani, ela é incrível. Ela tem um ponto em comum literário com o Demi. Ela ama Clarice Lispector.
Ai, tudo. Ah, é difícil também quem não gosta de uma Clarice, né?
Exato, mas imaginar que Clarice chegou lá na Palestina, né?
Pois é. Show de
Num
bola.
local onde as pessoas não têm muito acesso. Bom, vou ver com o Mário como é que a gente faz para disponibilizar o link para vocês. Essa entrevista é muito interessante, vocês vão gostar muito. E bom, isso é o que eu tenho para falar sobre esse livro, que não é um detalhe menor.
Exatamente. Fechou bem, hein? Vamos deixar com essa. Ai,
Olha,
galera.
antes da gente terminar, vamos aproveitar que estamos os dois juntos aqui e falar para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o Troquinho, que é um projeto novo nosso.
Isso é um quadro novo.
A gente conta separadamente os livros que a gente está lendo e que não lemos juntos. E é bem rápido, bem curtinho, é só para dar um gostinho assim para vocês e dar aquela vontade de ler, ou às vezes é aquele livro que você está na dúvida assim, de qual é o plot, se eu leio ou não. Então a gente já tem o troquinho. O primeiro é sobre o verão em que mamãe teve olhos verdes, né? Da
Isso,
Mundarel,
isso.
que foi gravado pelo Demian. O segundo é o meu sobre Budapeste, do Chico Buarque,
Isso.
lançado pela Companhia das Letras. E tanta tantã, já vai sair um amanhã, que
É,
é.
na verdade, quando esse episódio sair, já vai ter saído, né?
Ah, é verdade. Então, é
Ah!
sobre vocês. E já vai ter o terceiro que vocês já ouviram, que é o. Pode foi então
Que
falar.
é. Eu já vou falar, é o troquinho, né, o número 3. É o troquinho sobre dois livros, na verdade, que é o Casas Vazias e o Sweet Tokyo, porque eu acho que eles têm uma interlocução bacana. E como maio foi o mês das mães, nada como falar de histórias sobre maternidade.
Bombonzinha querida, já que era para falar sobre história de maternidade, você deveria ter falado da nossa mãe favorita aqui no Troco por Livros, que é a da pediatra. Ah,
Ah, mas meu
Cecília.
bem, eu só falo de maternidades complicadas.
Aí a dela não era?
Nossa, mas olha esse daí que você já vai ter ouvido, você vai ver que é punk demais.
Tá bom, então, pelo visto, o próximo é o meu. Então, se você curte jazz, se você curte blues, fica ligado que o próximo troquinho é o meu e você vai gostar.
Isso aí. Um beijo,
Partiu?
galera.
Beijo,
Partiu.
gente. Partiu.
Até
Tchau. Até
mais.
mais.